No CBN Inovação de hoje, a gente vai falar sobre destinos turísticos inteligentes, experiências turísticas. Agora, para a gente começar esse papo todo, vamos primeiro entender o que, que é um destino turístico inteligente. Quem vai contar isso para a gente é o Perseu Bastos, gestor regional de turismo do Sebrae Paraná, que está ao vivo aqui com a gente no estúdio. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Tudo bem? Bacana estar aqui. Vamos lá. O que é esse destino turístico inteligente? Ou sou nordestino, tem que fazer danado desse destino turístico inteligente. Um destino turístico, primeiramente, é, vamos dizer assim, um local, um conjunto de locais de atrativos no qual nós buscamos, nós nos destinamos. Beleza? Então é isso. Ah, eu vou daqui para a praia. Mas você não vai chegar lá, entrar no mar e sair. Você vai para N outras coisas e N situações. A inteligência que foi adicionada, vamos dizer assim, é o município, é, a governança desse, dessa economia do turismo, monitorar e entender o que está acontecendo ali. Também comunicar e também gerenciar melhor aquela estrutura. Porque você vai ter uma cidade, por exemplo, que ela tem X de população. Em uma determinada atividade turística, vamos pegar aqui o nosso Maringá Encantada, a cidade recebe milhares de pessoas de fora, né? Então, como é que o destino está preparado para gerenciar isso? Precisa de inteligência. Essa inteligência não necessariamente é a inteligência artificial, ou painel de LED, ou câmera em tudo quanto é canto, né? Mas organização de trânsito, de tráfego, conexão entre os meios de hospedagem, ativação e conexão com o comércio para que isso gere e gire a economia, né? Então, a inteligência está na eficiência de como esse destino lida com o turista que chega ali e também como é que ele atrai o turista.
Quando a gente fala de turismo inteligente no nosso país, né, quais são as maiores tendências hoje e como que isso está chegando aqui na nossa região?
Ó, primeiramente, começa com esse ponto, a base para qualquer destino turístico inteligente é governança. Então, se as pessoas, se os, as instituições estão conectadas, estão o Conselho de Turismo, o Visite, né, que são os conventions, o município, enfim, estão conectados, governança, o primeiro pilar está feito. Segundo pilar, dados. Então, esses dados que eu trouxe agora, por exemplo, né, quantas pessoas chegaram, quantas pessoas saíram, é, quanto isso movimenta. Nós temos a própria Maringá, que já faz isso, em atrativos como Maringá Encantada. Tem outras cidades, inclusive Curitiba, por ser uma cidade inteligente, também consegue monitorar esse tipo de atividade, entender? É, Brasília também. Então, tem alguns, Recife, minha terra, né? Além de ter essa inteligência turística, também gera uma outra camada, que eu diria, né? É, são pilares, mas eu enxergo muito em camadas, porque é um passo, é algo que vai sendo construído. Não dá para você querer começar olhando para interatividade e entretenimento antes de olhar para a estrutura, para dados e tal. Então, Recife tem um e-book, tem todo um processo de digitalização, os espaços à noite, né? Tem uma iluminação específica. Então, tem todo um projeto. Então, algumas cidades, algumas capitais já estão se posicionando a isso. No Brasil, nós temos o modelo DTI Brasil, adaptado pelo Ministério do Turismo, a partir de onde surgiu o conceito, né, que surgiu na Espanha. Então, foi adaptado para a realidade Brasil e vem sendo aplicado em vários municípios, em várias cidades, como uma estratégia nacional. E o Sebrae é um parceiro nacionalmente nesse processo. Um ponto importante, gente, é entender que o destino turístico inteligente, ele é uma meta a ser alcançada. Não é aquela coisa, vira uma chave, não. Então, ó, existe um padrão de maturidade daquele destino. Então, beleza, se não tem pessoas organizadas, a primeira coisa é organizar as pessoas. Segunda coisa, começar a fazer o monitoramento. Terceira coisa, agir a partir desses dados, até você chegar em um grau de maturidade maior. Não é sim ou não, 0 e 1. Né? E ter esse norte ajuda muito, inclusive na preservação. Então, vários municípios, por exemplo, Bonito. Né? Bonito, Mato Grosso do Sul. Nossa, é tudo muito organizado. Você vai em uma pousada, você vai em outra pousada, é a mesma comunicação. Eles trabalham com preços, os mesmos preços, tabelados, são os mesmos produtos, ali, né? É tabelado. Na hora que você emite, o município sabe o que está acontecendo, né? E existe um limite de pessoas por passeio. Por quê? Eles conseguiram criar um modelo de gestão, né, do turismo integrado com as restrições que preservam aquilo dali, né, para, inclusive, manter a economia da cidade. Enquanto destinos mais antigos, vamos dizer assim, né? Então, vou trazer Recife de novo. O Porto de Galinhas é uma praia. Se perguntar para as pessoas que foram há 20 anos atrás, é totalmente diferente da praia de hoje, né? E em outros lugares que foram perdendo o seu patrimônio, o seu valor natural, porque não foi preservado. Com ações simples. Ah, o protetor solar. Pô, regula o número de pessoas, né? Então, a inteligência, ela também vem para preservação, para garantir a sustentabilidade econômica daquele destino, né? Tem várias práticas e vários cases aí pelo país e pelo mundo.
Muita gente pode estar se perguntando, tá bom, Maringá não tem esse recurso natural, atrativo, que tem Recife, Porto de Galinhas, ele perto, que tem Bonito. E por muito tempo se enxergou Maringá como um destino turístico exclusivamente de negócios. Então, que atrai congressos, que atrai pessoas que vêm de fora para fazer uma negociação, mas que acabam não consumindo tanto assim. Isso vem mudando e atraindo, né, pessoas que já vinham de fora ali para fazer compras de outras cidades aqui da nossa região. Porém, tem se intensificado isso em algumas áreas específicas, né? Gastronomia, por exemplo. Então, as rotas que estão sendo criadas, café, cerveja, enfim, e o nosso entorno também, né? Então, o turismo rural que vai conectando esses municípios que estão tão pertinho e que tem muitas belezas naturais. Sim. Que às vezes quem nasceu aqui não conhece ainda, né? Sim. Como é que está esse desafio de interligar tudo isso, mostrar para quem é de fora e para quem é daqui de pertinho mesmo, tudo que a cidade e a região tem a oferecer, e trabalhar esses pilares, né? Porque, como você disse, a questão da inovação, ela não está ligada necessariamente à tecnologia, a grandes investimentos tecnológicos, mas a pequenas ações mesmo que já têm sido feitas aqui, né?
Exatamente. É um desafio. Como você colocou bem, é um desafio, né? É um desafio que, vamos dizer assim, ficou um pouco mais fácil ou perceptível de se tratar depois da pandemia. Por quê? Pós-pandemia, o comportamento de consumo para viagem mudou. Então, as pessoas começaram a querer ir e entender e valorizar destinos até 100 quilômetros ao redor da sua casa.
Mais próximos, assim, né?
Exato. Então, poxa, se eu não posso ir para um outro estado, se eu não posso pegar um avião para ir para outro lugar, mas eu posso aproveitar uma cachoeira que tem aqui perto que eu nunca fui. E aí de lá eu vou para um café rural, que não necessariamente é o negócio principal daquele produtor, mas é um adicional de renda dele, tá? Então isso vem acontecendo. Eu vou fazer uma trilha de bike, eu vou fazer coisas desse tipo. Isso acontece tanto de Maringá para os municípios ao redor, quanto dos municípios ao redor para Maringá, né? E não só em momentos de festividade, mas de lazer mesmo. A pessoa quer sair de casa e passear, né? Maringá tem essa vantagem de ter parques, de ter uma área específica. Então, a pessoa vir para cá, ela já está exercendo o turismo. Sobre a conexão disso tudo, está sendo trabalhado aqui nos últimos anos o Plano Municipal de Turismo, que ele não é um plano vinculado à gestão vigente, né? Então, foi posto como um projeto de lei e ele tem que ser cumprido. Então, o plano está sendo protegido, vamos dizer assim, gerenciado pela governança, que é formada hoje pelo Conselho Municipal do Turismo, por um representante da Prefeitura e pela Câmara Técnica do CODEM, onde esse plano tem todos esses tópicos. Então, como a gente comunica esse destino, como nós vamos trabalhar a integração do turismo rural, como vamos desenvolver educação para o turismo, porque se você não tem clareza, se você não valoriza aquilo que está ali dentro, como é que você vai vender, né? Pensando na população. E outra coisa, como é que você vai acolher também? Tipo, nossa, o que é que esse povo vai fazer aqui em Maringá? Aqui não tem nada. Não. O que é que ele vê? Ele veio ver isso aqui, né? E assim, uma coisa que é muito bacana de se entender no turismo, nós geralmente associamos turismo a luxo, né? Então, a melhor viagem é aquela que é a mais cara, né? Maldivas, não sei o que, tal. Mas quando nós queremos fazer uma viagem, nós queremos compartilhar ou viver uma outra experiência de vida que não é a experiência que a gente tem no nosso dia a dia.
Sair da rotina,
né? Então, a pessoa quer sair para ir acampar, a pessoa quer ir ali para ir para uma cachoeira, a pessoa quer ir ficar no Airbnb e fazer um churrasco com os amigos, né? Ou simplesmente ir para um lugar, sei lá, porque tem uma piscina, então desconectar, sair da rotina. Então, o turismo tem muito dessa força motriz, né? Pensando em entretenimento. Então, assim, a conexão de tudo isso, nós estamos fazendo o primeiro pilar, como eu comentei, que é a governança, de entender tudo isso para poder conectar. E essa governança ativa as instituições que tocam esses parceiros no turismo rural, na gastronomia. E esse pessoal tem desenvolvido coisas muito bacanas, como a Rota do Café, a Rota da Cerveja e N outras coisas que começam a surgir, e também iniciativas individuais que o Sebrae tem ajudado. Que nós temos um programa de desenvolvimento de produtos turísticos de experiência. Então, a pessoa tem uma empresa, então, por exemplo, tem uma cafeteria. Ela pode chegar e o Sebrae orienta e vamos identificar qual experiência diferenciada você pode gerar ali. Desde a explicação de como é a torra do café, o método de extração, né, até coisas um pouco mais imersivas ou interativas. Isso pode acontecer em qualquer outro tipo de estabelecimento, né? Então, um hotel. O hotel, mas a cidade é nova. Tá, mas tem hotéis aqui que tem história. Então, você chegar ali, saber a história daquilo, entender, ou até ter a possibilidade de ficar, vamos dizer assim, em um quarto que é decorado com a Maringá de 50, 70 anos atrás, isso é algo que é uma experiência diferenciada. Não precisa ser a mega Disney, oh meu Deus, uau, eu chorei quando eu tomei. Não precisa disso, né? Mas são essas experiências que afetam o nosso sentido e que a pessoa compartilha com outros, cria um vínculo e quer voltar. Né? Então esse ponto das conexões, eles acabam acontecendo, onde cada ator vai fazendo a sua parte também, obviamente sendo estimulado e desenvolvido pela governança.
Você até começou esse papo falando que turismo é quando a gente vai para uma cidade que não é a nossa e consome ali, mas muitas vezes a gente pode até mesmo se sentir turista na própria cidade, conhecendo experiências, como você disse, que a gente não tinha ideia que funcionava onde a gente mora, né, Perseu? E aí a gente tem alguns passos simples que os negócios estão se abrindo mais para perceber, mas que nem todo mundo ainda se deu conta da importância. Por exemplo, acessibilidade, sim, né? E a questão da conectividade. Você falou, a gente divide com outro. E hoje a gente divide muito pelas redes, né?
Isso.
Todo mundo já está dando essa importância necessária, devida a esses pontos, ou ainda não?
Quanto à questão... Vou responder o contrário, né? Quanto à questão do uso de rede social, existe sim uma clareza da importância. Mas muitas vezes há alguns furos na execução, né? Então, a rede social, ela é um ótimo canal. É. Só que se você, enquanto empresário, não souber aproveitar aquilo, não tiver um bom atendimento no canal digital, ou uma mínima rotina de ouvir se alguém comentou algo, respondeu alguma coisa ali, aquele canal ele vai muitas vezes prejudicar você. Então, experiências que ia estimular as pessoas a compartilhar isso também é bacana, mas elas vão compartilhar o quê? Elas vão compartilhar um prato bem feito, elas vão compartilhar uma quina instagramável que tem uma cadeirinha com os livros ou um dizer, né? Então, cria esses espaços, o custo é baixo quando você entende o que o seu cliente quer, né? Então, a rede social é uma ferramenta poderosa, ela é, eu diria até de certa forma, indispensável hoje em dia para qualquer negócio que atende principalmente o cliente final, mas você precisa entender que não é só dizer, oi, eu estou aqui, feito era antigamente. É tipo, olha, eu estou aqui, se tu falar, eu te respondo, eu dou um retorno, eu te ajudo, se eu não puder lhe atender, eu te encaminho para algum outro lugar, né? Isso tem que, a empresa tem que estar preparada. E não é, eu tenho que contratar uma pessoa só para isso, pessoal? Não. Organização, né? Tem automação hoje em dia, tem muita ferramenta gratuita, então é prestar atenção no seu cliente, pensando no lado digital. Quanto à acessibilidade, isso ainda é um desafio, até porque a acessibilidade, ela é além das deficiências físicas, né? Tem N outros aspectos de acessibilidade, né? Tem a acessibilidade relacionada, por exemplo, a PET, né? A PET ou a criança, ou a N outros fatores, né? Então a acessibilidade é muito mais ampla. Pessoas com deficiência visual. Então, eu chego em um lugar e eu sou um deficiente visual, como é que eu vou ler um cardápio? Né? E tem empresas hoje que fazem um cardápio em braille, né? Você pode buscar uma instituição que ajude a fazer isso até gratuitamente. Aí a pessoa faz, mas não vem um deficiente visual aqui no meu estabelecimento? Mas não vem um cadeirante no meu estabelecimento? Ele não vai porque ele não sabe, ele sabe que não vai ser recebido, né? Mas talvez se você tenha isso da maneira mais econômica e eficiente possível, você comece a se diferenciar, né? E tem as pessoas, pensando na acessibilidade mais uma vez, com uma habilidade reduzida, né? Então, por exemplo, a pessoa quebrou um pé. Beleza, quebrou o pé, mas eu quero ir para aquele lugar. E aí, como vai? Né? Alimentação. Então, a pessoa ela tem uma restrição alimentar. Tudo bem, ela sabe que ela tem. A única coisa que ela quer quando ela chega em um estabelecimento é ter informação do que é seguro para ela comer. E às vezes essa informação não chega. Então, quando ela for sair com os amigos, ela não vai recomendar lá, ou muitas vezes ela não vai. Ela chega lá, toma água, vai embora, né? Em alguns casos também. Então, ter essa clareza dos possíveis públicos e criar pequenos processos, pequenos pontos de contato para ele, já melhora a sua acessibilidade, né? E melhora a acessibilidade do destino como um todo. Tá? Então, se a pessoa chega aqui, vai no seu estabelecimento e gosta, daí você recomenda outro que faz a mesma prática, você começa a ter um fluxo da, né, do dinheiro e do turista na cidade. E estimular mais um dia, né? Então, a pessoa veio a negócios, ou a pessoa veio para alguma coisa, por que não ficar mais um dia? Por que não marcar algo mais, vamos dizer assim, em grupo depois? Você trouxe um ponto, né? Sobre experiências na própria cidade. A gente está aqui em Maringá há 5 anos, eu e minha esposa. E nessas férias agora de janeiro, nós viajamos, tal, voltamos e nós fomos fazer uma escalada aqui em Maringá. Foi bem bacana, foi 2 horas ali de escalada e tal. Foi uma experiência na cidade, né? E ali a gente estava como turista, né? Tava como entretenimento. Então tem muitas experiências que nós podemos viver, principalmente porque às vezes a gente passa de segunda a sexta, de 8 às 18, e tem coisas que acontecem de segunda a sexta em alguns lugares, né? Algumas cafeterias, alguns restaurantes, alguns espaços públicos que você poderia usufruir. Então, ter esse olhar para viver mais experiências, né, é um convite, tá, para você viver essa Maringá e o turismo que acontece aqui.
Professor, para a gente encerrar, você falou da questão da governança, né, que há vários órgãos envolvidos nisso e o papel individual de cada empresário de pensar tudo isso. Como é que está atualmente essa integração? Eu venho para Maringá, eu sei tudo que a cidade me oferece, o que eu posso desfrutar de ambiente público, o que, que falta hoje e como que a tecnologia pode ajudar nessa integração para trazer mais clareza, né? Para quem está vindo de fora, passar alguns dias e talvez estender um pouco mais a estadia por conta disso, ou para o turista da própria cidade, para conhecer e saber o que está acontecendo aqui.
Bem, isso está em construção, está em desenvolvimento. Em desenvolvimento tanto dessas parcerias e integrações entre todos os atrativos, ou seja, as pessoas, os empresários e a governança, quanto nas tecnologias. E eu não estou falando da tecnologia, repito, mais absurda. Mas... coisa simples, né? Um folder que dali você conecta para outro lugar, um perfil no Instagram que dali você acessa e entende um pouco, e isso está sendo conectado. Nós estamos junto com a prefeitura desenvolvendo, na verdade, implantando uma plataforma de gestão de destinos turísticos inteligentes, onde tem tanto a visão de quem gerencia essa governança, né, tanto da visão de quem usa. Então você, enquanto turista em Maringá, você chega, tem condições de ver tudo o que está acontecendo ou tudo que pode ser feito. Você tem o seu próprio planejador, então você pode ir agendar uma coisa aqui, comprar um ingresso ali, fazer o seu planejamento de um dia a dois, né, tudo pelo mesmo lugar. É algo que gera valor para o turista, algo que gera valor para os empresários e gestores desses atrativos, e informação que retorna para o município para poder ter mais inteligência nesse processo de desenvolvimento do destino turístico Maringá.
E já tem uma data para eu começar a usar tudo isso? Já está disponível? Quando vai estar?
Ó, o que eu posso falar é que vai ser agora no primeiro semestre.
Legal.
Tá bom?
Terceiro, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço. Ah, eu queria fazer um convite. Posso?
Gente, à vontade.
No dia 24 de fevereiro, lá no Sebrae Maringá, nós vamos ter um evento falando sobre gestão na parte de gastronomia especificamente. Vamos trazer cases para falar sobre isso, boas práticas. A intenção não é ser uma aula, né? A intenção, na verdade, é fazer troca entre empresários. Então, convido vocês, dia 24 de fevereiro, às 19 horas, no Sebrae Maringá. Mais informações vamos estar disponibilizando em breve.
Combinadíssimo. A gente conversou com o Perseu Bastos, que é gestor regional de turismo do Sebrae, falando sobre esses destinos turísticos inteligentes, as experiências que estão, às vezes, tão perto da gente, né? E como nós, aqui em Maringá, região, estamos nos tornando destinos mais inteligentes turisticamente, aí atraindo gente de fora e vivenciando as nossas próprias experiências. Quer ouvir de novo essa entrevista, aplicar no seu negócio, compartilhar com alguém que está precisando dessas dicas aí, às vezes acha que precisa fazer algo revolucionário para atrair mais gente e não é tão necessário assim, pequenas mudanças já fazem diferença? Corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou então no nosso canal no YouTube. A entrevista está na íntegra para você ouvir de novo e para você compartilhar com quem precisa dessa informação.